Uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do professor Wagner Borges.
Give Olá, amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Nosso cantinho espiritualista, onde nós procuramos passar informações e esclarecimentos espirituais sobre os antigos conhecimentos oriundos do Oriente Antigo e os conhecimentos modernos aqui do Ocidente, equilibrando esses conhecimentos numa senda espiritual humana, tranquila, universalista, sem pender para esta ou para aquela área em especial. Muitas vezes, quando alguém fala sobre vida após a morte, por exemplo, ou sobre reencarnação, ou sobre karma, ou saídas do corpo, por exemplo, muitas pessoas, equivocadamente, acabam associando a pessoa a alguma doutrina em particular. E isso é um equívoco muito comum. Então, por exemplo, se eu falo assim para uma pessoa, eu vou ali aplicar um passe, ou vou receber um passe, a pessoa fala assim, você é espírita ou é da Umbanda? Ela associa imediatamente uma coisa com a outra. Entretanto, a expressão passe, ela surge pela primeira vez no século XVIII, com o Franz Anton Mesmer, que era um grande pesquisador austríaco, que elaborou a teoria de que o ser humano poderia captar a energia cósmica, que na época ele chamava de magnetismo universal, e que o ser humano poderia canalizar esse magnetismo através das mãos, pela força da vontade, abrindo a própria consciência para entrar um fluxo de energia maior e passando pela pessoa através das suas mãos, ele aplicava essa energia em diversos pacientes. E ele então chamou isso de passe, no sentido genérico, de passar uma energia, que é o que ele chamava de magnetismo. A expressão passe, ela é genérica, significa que você está passando alguma coisa. Naquele contexto, você estava passando magnetismo, ou melhor, passando energia. Daí a expressão que a gente chamaria passe energético. Entretanto, naquela ocasião, no século XVIII, o Mesmer chamou isso de passe mesmérico. Mesmérico deriva do sobrenome dele, Mesmer. Posteriormente, alguns passaram a chamar isso de passe magnético, que é o que a gente chamaria hoje de passe energético. Então, aquilo se alastrou pela Europa, se espalhou, e muitas pessoas passaram a dar o passe mesmérico ou magnético. Ou seja, a expressão passe tem origem no século XVIII, um século antes do surgimento do Espiritismo com Allan Kardec. Acontece que a expressão passe se propagou e quando o Espiritismo surge a partir de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, o Allan Kardec então criou toda uma nomenclatura adaptada à doutrina espírita, aos valores que ele estava trazendo, onde ele falava de karma, vida após a morte, reencarnação, passagem de energia e tantos outros temas de uma forma aberta, de forma diferente dos ocultistas que trabalhavam com essa mesma temática de uma forma esotérica e mais anímica e não tão mediúnica. Então, o Allan Kardec pegou a expressão passe, que já estava espalhada por toda a Europa como expressão popular e anexou a essa expressão um segundo termo. Ele passou a chamar de passe espírita ou passe mediúnico, significando que o passe que ele falava tinha a presença de um espírito desencarnado passando a energia através de um médium. A expressão médium é oriunda do latim, significa intermediário, alguém que é uma ponte de ligação entre dois planos, é um portal entre planos, um canal interplanos. Então, o Allan Kardec falava do passe mediúnico espírita, significando que havia uma consciência extrafísica passando através de uma consciência encarnada a energia, ao passo que o passe que o Mesmer falava era apenas o ser humano animicamente, por ele próprio, exercendo a sua própria capacidade, passando a energia sozinho. Então nós podemos dizer que existe o passe anímico, passado por um ser humano, pela sua própria capacidade desenvolvida de passar energia, e o passe mediúnico, que é quando um guia espiritual, um mentor, acopla energeticamente na aura de um médium e a partir dali passa energia para alguém. Então a expressão passe, ela acabou ficando muito coligada ao espiritismo, porque o espiritismo, sendo uma doutrina aberta, não iniciática, não esotérica, pelo contrário, explícita, bem aberta, acabou ganhando uma notoriedade muito grande, ou seja, uma popularidade muito grande, diferente dos ocultistas que sempre trabalharam nos bastidores e por isso ficaram bem menos conhecidos, naturalmente. A perspectiva ocultista é esotérica, a perspectiva espírita é exotérica, com X, ou seja, aberta, bem clara. O espiritismo chega ao Brasil e aqui se torna também muito popular. E a palavra passe acabou ficando agregada demais dentro do contexto espírita. E posteriormente, a partir do início do século XX, aqui no Brasil, em Niterói, no Rio de Janeiro, surge especificamente a Umbanda. E a Umbanda também, incorporando valores que vinham do próprio espiritismo e também de toda a tradição afro e também um pouco da tradição cristã, sendo um amálgama, um caldeirão cultural muito lindo, muito bonito, de diversas tradições, a Umbanda também acoplou a expressão passe dentro do seu contexto. Então você vai na Umbanda, alguém fala, o preto velho vai te dar um passe. Você vai num centro espírita e aí um espírita te diz, olha, o médium tal vai acoplar o espírito tal para te passar um passe. Então a palavra passe, popularmente, ficou muito agregada ao espiritismo e à Umbanda. Entretanto, a expressão passe é anterior ao próprio espiritismo, porque o espiritismo moderno surge com o lançamento do Livro dos Espíritos, em 1857, que é a pedra angular da doutrina espírita. Enquanto que o Mesmer vivia no século XVIII, um século antes. Então a expressão passe não é espírita, não é umbandista e não pertence a doutrina alguma. É uma expressão criada pelo grande pesquisador Franz Anton Mesmer, austríaco, no século XVIII. E apenas a expressão pegou e se propagou. Então eu quero tirar uma dúvida com vocês sobre isso, e o Evaldo está ali prestando atenção, porque ele também pesquisa e estuda, e são detalhes importantes para qualquer estudante de temas conscienciais em geral. Acontece que há uma confusão muito grande. Eu procuro pesquisar bastante e embasar o que eu falo em pesquisa, eu dou histórico, dou datas, e é claro que eu não fico preso apenas no conhecimento teórico daquilo. Como sensitivo bem desenvolvido, poxa, eu trabalho com energia, passando energia há mais de 30 anos. Eu tenho 48 anos, eu trabalho com isso desde os 15. Então, o que eu estou falando aqui, eu estou dando a referência histórica, técnica, mas não significa que eu tirei a experiência que eu tenho dali. Eu tirei da própria vivência como sensitivo e como médium. Só que sem prender minha consciência à doutrina essa ou aquela, trabalhando de forma mais aberta e de forma mais livre. Então, o que acontece? A expressão passe significa genericamente passar alguma coisa. No sentido psíquico, seria passar uma energia. Certo, Evaldo? O Evaldo está ali concordando comigo. Então, preste bem atenção, pessoal. Quando eu estou falando que a população agregou demais a expressão passe aqui no Brasil ao contexto espírita ou a umbandista, nem a Umbanda nem o Espiritismo tem culpa disso, é claro. Nós estamos falando do agregado que a população leiga, sem informação, passa. Porque um espírita esclarecido, um umbandista esclarecido, já sabe que a expressão passe ela vem do século XVIII, porque estudou para isso, e sabe que a expressão vem do Franz Anton Mesmer, que não era espírita porque o espiritismo nem existia no século XVIII, e não era muito menos umbandista, já que a Umbanda surge a partir do século XX, pelo menos aqui no plano físico, né, a partir lá de Niterói, no Rio, depois se expande e se torna uma doutrina popular muito bonita, muito bacana mesmo, e bem brasileira, diga-se de passagem, né? Aonde eu quero chegar, Evaldo? Se eu chego ali na rua e falo para o primeiro transeunte que passar, eu vou dar um passe ou vou tomar um passe? O transeunte fala, você é espírita ou é da Umbanda? Qual é a casa que você frequenta? Imediatamente. Então, veja bem se meu raciocínio está certo. O Evaldo, seleção brasileira. Na seleção brasileira, pega lá o centroavante, muito bom, o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano vai e dá um passe ali. Um passe para quem? Para o Kaká. Luiz Fabiano rolou a bola para o Kaká. O narrador fala. E agora Luiz Fabiano deu um passe para o Kaká. Bom, Luiz Fabiano deu um passe. Então ele é espírita? Ou um bandista porque ele deu um passe? Claro que não. Você, Evaldo, vai sair daqui e vai pegar o metrô para ir para sua casa. Você mora lá perto do Jabaquara. Você vai pegar daqui até a estação da Ana Rosa, faz a baldeação e pega depois até o Jabaquara, né? Então, você vai pegar o seu passe de metrô, vai enfiar ali na maquinazinha e vai passar. Na hora que você aplicar o passe na máquina, você está botando um passe, está dando um passe. Você é espírita porque enfiou o passe ali? Ou um bandista? Então entenda, a expressão passe, ela é genérica, é aberta. Mas para a maioria das pessoas, sem pesquisa e sem informação, parece que a expressão é espírita ou um bandista. Não é verdade? Entretanto, qualquer que seja o método de passagem de energia, é um passe, no sentido de passar a energia. O que varia é o método utilizado para passar a energia. O reiki tem um método, a cura prânica tem outro, o método espírita é outro, o método cristão é outro. Por exemplo, quantos padres dentro das igrejas católicas impõem a mão e passam uma energia, Valdo, também? Não é verdade? Né? Quantas pessoas da igreja messiânica aplicam o jorei, que também é uma passagem de energia, né? Então, independente do método, a pessoa estendeu as mãos, independente se ela canaliza aquilo ou se é dela mesmo, o que ela está fazendo? Passando uma energia. O que vai mudar é a maneira pela qual ela se concentra, trabalha, um usa um mantra, o outro faz uma prece, o outro não faz nada, o outro pensa no guru, o outro pensa no sol, o outro pensa em Deus, o outro pensa no amor universal. Mas todas as pessoas que trabalham com energia passam essa energia, e não é passada apenas pelas mãos, pode ser passado pelos chakras, também pelos principais chakras, pode ser passada à distância, utilizando as capacidades positivas do pensamento, pode ser utilizada pelo próprio chakra do coração, onde a pessoa concentra um grande amor ali e irradia esse grande amor na intenção de alguém. Tudo isso é passe, no sentido que a partir de um ponto, aquele ponto irradia, passa uma energia, pouco importando que seja reiki, cura prânica, passe espírita, jorei, o que quer que seja. Genericamente, todos estão passando uma energia. Então, esclarecido isso, qualquer método de trabalho de passagem de energia é um passe, não significando que a pessoa é espírita, um bandista, reikiana ou o que quer que seja. Ela está passando até o ponto de uma pessoa que encontra um amigo ou uma pessoa que ela gosta muito e vai lá e aplica um abraço, também não está passando sentimento e energia nesse abraço? Eu pergunto para você, Evaldo, um abraço também é uma forma de passar energia? E um abraço não tem doutrina nenhuma, né? Você vai lá, abraça alguém, passou energia, você é espírita, você é um bandista por causa disso, você é reikiano, curador prânico, porque deu um abraço em alguém, e no entanto você passou uma energia do teu coração para a pessoa. E quando você aperta a mão de alguém com alegria, não está saindo luz da palma da tua mão, do chakra palmar e das pontas dos dedos? Isso também não é um passe? Então eu vou lá, aperto a tua mão, Evaldo, e passo uma luz no aperto de mão, sem que você note. Vamos imaginar, eu cheguei aqui num dia, o Evaldo estava tenso, é hipotético isso que eu estou falando, ele estava tenso, estava cansado, né? Fez muitas gravações e tal, e ele estava com dor de cabeça, vamos supor isso, e estava ali nervoso, por exemplo. Eu chego aqui e noto que o Evaldo está nervoso, então na hora que eu estendo a mão para apertar a mão dele, eu já estendo a mão cheia de luz, pelo pensamento, e na hora que eu aperto a mão do Evaldo, ele não sabe que eu já dei um passe nele, só de apertar a mão. Se eu vou lá e dou um abraço nele, eu encho ele de luz com o meu chakra cardíaco, mas ele não está sabendo disso. Ele só vai falar assim: poxa, cara, você chegou aqui, parece que o ambiente ficou mais claro, eu estava com dor de cabeça, passou, eu estava irritado e agora eu estou contente. Poxa, o que você fez? De repente, você passou uma energia e ninguém viu. Não é verdade, Evaldo? Então, o que acontece? Essa passagem de energia, ela pode acontecer de várias maneiras, mas toda e qualquer passagem de energia reflete a intenção da pessoa que passou a energia. E como nós sabemos que energia não é boa ou ruim, é apenas energia, e boa ou ruim é a maneira com a qual a gente aplica essa energia, alguém pode passar energia com má intenção também. Então, por exemplo, a eletricidade. Aí eu pergunto para alguém: eletricidade é boa ou ruim? A pessoa fala: poxa, é boa, porque acende a luz aqui para a gente. É, mas a mesma eletricidade, eu posso pegar um cabo elétrico de 220 volts e encostar na pessoa e assassinar ela, eletrocutando-a. E aí ela vai dizer que a energia é boa. Energia não é boa ou ruim, é energia. A maneira como a gente utiliza essa energia pode ser criativa, curativa ou destrutiva, não é verdade, Evaldo? Então, da mesma forma que um curador de qualquer tradição estende suas mãos ou pulsa a luz nos seus chakras a favor do bem do mundo ou de alguém em particular, essa energia vai sair projetada com toda essa intenção, todo esse grande amor projetado. Se ela faz o reiki, por exemplo, aonde a sabedoria universal, o rei, né, o amor universal passa por ela, é porque já de per si, ela por um grande amor se abriu para que aquele grande amor passasse. Então não me importa se o grande amor está vindo do céu ou se está vindo de um coração. Amor é amor, isso não tem rótulo. E eu não vou dizer que amor está lá em cima ou cá embaixo, dentro ou fora. Amor é um estado de consciência, correto, Evaldo? Então, alguém fala, mas o amor que eu canalizei veio de outro plano. E aí o outro fala, mas o amor que eu canalizei vinha de dentro do meu coração. E eu que estou de fora falo assim, que se dane, sendo amor, não interessa de onde veio. Se veio do espaço, do seu coração, do seu guia, de Deus, Alá, Jeová, o Pai Joaquim, o Sol, ou simplesmente de um ser humano sadio. O que me importa é a qualidade daquela energia ser maravilhosa, curativa, levar alegria, curar e energizar alguém que está precisando, e se não for alguém em particular, mandar a favor do mundo. E outra, a favor do mundo, para branco, negro, amarelo, vermelho, homem, mulher, alto, baixo, criança, velho, de forma incondicional, porque não pode entrar nenhum preconceito em nada. Homem, mulher, heterossexual, homossexual, não interessa. Quando alguém está mandando energia, não pode ficar julgando ou escolhendo para onde a energia vai. Quando você pensa assim, deixa eu projetar do fundo do meu coração um grande amor que abraça a humanidade em forma de luz e energia, que eu vou agora pedir ao céu que me faça canal para emanar isso, nessa hora é o mundo inteiro, a humanidade inteira. E dentro da humanidade inteira, está cheio de gente complicada. Assim como está cheio de gente maravilhosa morando no mesmo planeta. Agora veja se a pessoa pode fazer isso. Eu agora vou canalizar essa energia só para as pessoas boas. Que as pessoas ruins, elas não merecem, então não vou mandar. Não é assim, Evaldo? Isso aí não tem como, porque já não há amor, porque é o ego da pessoa julgando quem é bom e quem é ruim, de acordo com sei lá qual parâmetro de consciência que ela tem para achar que alguém é bom ou ruim, sendo que todos os seres humanos têm qualidades e defeitos, estamos no mesmo planeta, a gente respira o mesmo ar, como é que a gente é meio diferente? É claro que tem um que faz mais besteira ali, o outro faz mais coisa boa ali, mas eu sei que todos são espíritos encarnados estagiando aqui na Terra. Eu sei que tem gente que destrói, mata, pratica violência, e sei que tem gente que pratica atos amorosos, fantástico. O que eu estou dizendo é que todos estão dentro do mesmo planeta, dentro da mesma mãe terra, recebendo a mesma luz do sol, respirando o mesmo ar. Então, se é para projetar amor, que seja para todos, e que não seja só para esse ou para aquele. Já pensou, Evaldo, aquela pessoa racista, por exemplo, aquele branco que odeia negro, eu agora irradio energia que o amor vá menos para os negros. Já pensou? Ou você pega um negro racista que manda menos para os brancos. Ou você pega alguém que fala assim, que vá um abraço de luz para todo mundo, menos para o chinês. Que vá um abraço de luz, menos para o judeu. Que vá um abraço de luz, menos para o árabe. Não tem condição, né, da pessoa fazer isso. Eu me lembro do ensinamento de Jesus, amai-vos uns aos outros. Isso é incondicional, não é, Evaldo? Mas sabe qual é a adaptação que fizeram? Tem uns que ama uns e não ama os outros. E quem ama os outros, às vezes, não ama os uns. Então as pessoas fazem isso. Na hora que você está mandando energia, você não tem que pensar isso ou aquilo. Você tem que deixar o coração falar, as palmas das mãos acesas, os chakras acesos, e que aconteça o melhor para a evolução de todo mundo. E quem sabe isso é só Deus e não nós, para ficar julgando alguém. Então é importante mais ter essa conotação de que passe é qualquer forma de passagem de energia. E o pior, Evaldo, tem às vezes um reikiano ou outro, ou um curador prânico, que trabalham com métodos diferentes, né? E são duas áreas muito legais, tanto o reiki quanto a cura prânica. E às vezes você pega um reikiano que fala assim, olha, o que eu faço não é um passe, é reiki. Passe é coisa de espírita. E às vezes você pega o curador prânico que fala, o que eu faço é cura prânica. Eu aprendi o método com o Showa Kok Sui, que estudou muitos anos no Oriente, ele era filipino. Então a minha cura prânica não é igual o passe daqueles umbandistas ou o passe dos espíritas. E entretanto, tanto o curador prânico quanto o reikiano estão aplicando um passe, no sentido de passar uma energia. O que muda é o método. O curador prânico de um jeito, o reikiano de outro, o espírita de outro, o umbandista de outro, o cara da igreja messiânica de outro e daí por diante. Mas todos são métodos de passagem de energia. Mas o problema é que o reikiano que não pesquisou, ou o curador prânico que não pesquisou, ele acha que passa a expressão espírita ou umbandista. Ele nem sabe quem foi o Mesmer. E aí, o que, que adianta uma pessoa sair de um curso de reiki, por exemplo, com mestrado, e não sabe nem quem foi o Mesmer, e nem a expressão passe de onde veio, e daí sai falando besteira de que o que ele faz não é um passe, sendo que ele está passando algo através do reiki. O que, que adianta um curador prânico estudar o Shoa Koksui, toda a tradição prânica oriunda da Índia, da China, e falar uma besteira dessa que o que ele está fazendo não é passe, porque para ele passe é coisa de espírito ou de umbandista, quando passe era coisa do Mesmer, do século XVIII, e eu fico perguntando, que mestre é esse, curador prânico, ou reikiano, ou o que é que seja, que nem sabe quem foi o Mesmer? E não sabe a origem da palavra paz e pensou que a palavra paz era dessa ou daquela doutrina. Conclusão, tem muito mestre ignorante. Vamos falar bem claro. E eu estou falando isso baseado em informação, estou dando a base, é só vocês pesquisarem quem foi Franz Anton Mesmer, século XVIII, Áustria, Europa. Você vai ver lá a expressão passe surgir. Espiritismo, século XIX, Allan Kardec, 1857, Livro dos Espíritos, quase um século depois. Vai ver a Umbanda, surge por volta de 1907, se eu não me engano, em Niterói, no Rio. De janeiro, depois aquilo se propaga. Conclusão, as pessoas, às vezes, têm mestrado esse ou aquele e de repente, falam uma tolice dessa. Né? E aí eu fico pensando, pô, alguém vai levar um título de mestre falando uma babaquice dessa e não tem nem noção do que está acontecendo? Né? Então é importante trazer esse esclarecimento para vocês. O Evaldo está me avisando que já está na hora de fazer aqui o intervalo e na volta do intervalo, deixa eu só avisar, Evaldo, nós abrimos o programa, esqueci de avisar, com o CD da Maggie Reilly, que é uma vocalista americana, inglesa, e ela cantou em vários discos do grande Michael Oldfield, guitarrista e tecladista do rock progressivo. O Evaldo gosta muito do Terry Oldfield, que é irmão do Mike, que é um flautista New Age, também maravilhoso. São três irmãos, é Terry Oldfield, que toca flauta New Age, Mike Oldfield, que é o grande do rock progressivo, e a Sally Oldfield, que é irmã dos dois e é vocalista. Essa aqui é a Maggie Reilly, que cantou em vários discos do Mike Oldfield. O CD se chama Midnight Sun. É muito lindo, nós passamos a segunda faixa para abrir o programa. E na volta da vinheta do intervalo, Evaldo, vamos emendar na primeira música da Maggie Reilly? Vamos botar mais uma? Na volta da vinheta do intervalo. E só um esclarecimento a mais, viu, pessoal? Ao colocar essas informações aqui para vocês, que eu estava falando passe, reiki, eu não sou dono da verdade e nem sei de tudo, porque não há nenhum ser humano que saiba tudo, só Deus sabe tudo. Mas eu estou bem embasado no que eu estou falando, estou dando história, estou dando informação. Corre atrás e confirma o que eu estou falando. Mas é um absurdo as pessoas confundir a expressão passe com essa ou aquela doutrina, sendo que a expressão não tem doutrina alguma, porque surge no século XVIII com o Mesmer. É a título de esclarecimento e o objetivo é sempre enriquecer. Se você é um reikiano e não sabia disso, agora já sabe. E melhora o seu reiki. Se você é curador prânico e não sabia disso, já sabe. Melhora a sua cura prânica. Se você é espírita ou umbandista e não sabia, agora já sabe. E, por favor, mais do que saber, aplica o seu passe, sua cura prânica, seu reiki, seu jorei, ou o que quer que seja, com mais amor e menos julgamento, que é o mais importante de tudo. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Vocês acabaram de escutar o CD da Meg Riley, vocalista inglesa. Na abertura do programa, no primeiro bloco, nós tocamos a segunda faixa desse CD, que se chama Midnight Sun. E agora, na volta da vinheta do intervalo, nós tocamos a primeira faixa do CD, que é muito bonito, só que é um CD importado. Eu vou repetir, Meg Riley, o Meg é com dois Gs, tá? M-A-G-G-I-E, e o sobrenome Riley, R-E-I-L-L-Y. Meg Riley, CD Midnight Sun. Segunda música, nós abrimos o programa, e a primeira música do CD nós agora colocamos na volta da vinheta do intervalo. Bom, eu estava conversando com o Evaldo aqui no intervalo e o Evaldo me fez uma pergunta. Então eu vou responder para ele e já também esclareço para vocês. O Evaldo me fez a seguinte pergunta. A esposa dele tem uma certa sensibilidade. Sempre teve de sentir coisas e tal, ver coisas. Então, alguém falou para ela que ela tinha mediunidade, que ela tinha que desenvolver aquilo, que era uma obrigação, que ela tinha que desenvolver aquilo para ajudar o mundo, aquela coisa toda que nós sabemos. Isso pode ser verdade ou não? Então, deixa eu esclarecer para o Evaldo e para vocês ao mesmo tempo. Eu desenvolvi minha mediunidade aos 19 anos. Eu já tinha as saídas do corpo desde os 15. Isso era a década de 70 e não tinha muita literatura. Então, eu entrava nas livrarias, eu vou contar o meu caso particular para adaptar na resposta para o caso, tá, Evaldo? Eu entrava nas livrarias e eu perguntava para o vendedor assim, olha, tem algum livro aí de vida após a morte? O vendedor me olhava assim meio estranho e falava, lá atrás, lá atrás. E aí eu ia lá atrás, estava aquela sessão de livros espíritas, de umbanda, de ocultismo, de teosofia lá atrás, e as pessoas da loja me olhando da livraria como se eu fosse um extraterrestre. Né? Hoje não, hoje a gente entra até numa mega story qualquer do shopping e você encontra uma sessão dedicada a livros que falam de temas espirituais em geral. Você encontra aquela sessão espírita ali, tá cheio de livros do Chico Xavier, psicografados, a Zíbia Gaspareto, o Luiz Antônio Gaspareto, né? Cada um com a sua tendência mediúnica, naturalmente, fazendo seu bom trabalho, tá ali. Você vai encontrar uma sessão de livros mais esotéricos, no caso, ou seja, mais ocultistas, uma sessão de livros teosóficos, vai encontrar coisa da Blavatsky, Annie Besant, Leadbeater, e vai encontrar coisas ocultistas, Eliphas Lévi, Papi, tantos outros autores clássicos aí, e autores modernos também. Mas naquela época não era assim, 30 anos atrás. Eu então, procurando informação sobre saídas do corpo, que era a experiência que eu estava tendo, eu descobri uma coisa. Desde a antiguidade que se falavam dessas experiências fora do corpo, naturalmente que com a época e a cultura mudava a nomenclatura, o contexto. Eu descobri que no Antigo Egito, dentro das iniciações, dentro dos templos egípcios, haviam saídas do corpo dentro do contexto iniciático que os hierofantes, os mestres do Antigo Egito, aplicavam aos seus neófitos dentro das suas provas iniciáticas. Fazia parte o discípulo conhecer o mundo invisível, entrar vivo e voltar vivo do plano extrafísico para perder o medo do invisível, o medo do além, o medo de espíritos, porque um iniciado transita entre dois mundos. Transita aqui na carne com forma digna e equilibrada e durante o sono transita no astral ou no plano mental, ajudando os outros, aprendendo, frequentando templos astrais, iniciando-se, aprofundando seus estudos em outros planos, guiados então por seus mestres durante o sono. E essas saídas do corpo tinham naturalmente um contexto mais esotérico naquela época. Também na antiga China, nós temos relatos, principalmente a partir de 500 a.C., com o surgimento do taoísmo, com o lançamento do livro Tao Te Ching, de autoria do Lao Tse. Depois do Lao Tse, surgiu uma pléiade de sábios incríveis, Shuang Tzu, Li Tzu, Li Tao, e tantos grandes mestres taoístas chineses, trazendo a informação sobre o Tao, o Qi, o universo, as polaridades do Qi, o Yin e o Yang, na natureza manifestada. Dentro das práticas taoístas mais avançadas, também haviam experiências fora do corpo. Eu pesquisei também bastante essa parte. E dentro da tradição hindu clássica, nós temos relatos históricos de iogues trabalhando fora do corpo, enquanto seu corpo estava ali sentado num estado alterado de consciência durante a meditação. E daí por diante, todo o Oriente Antigo falava nisso, mas não de uma forma aberta, e sim de uma forma mais iniciática. Então, naquela época, eu procurava literatura que falasse um pouco daquilo, Evaldo, e não tinham livros específicos sobre saídas do corpo naquela época. Então, o que eu achava? Um livro ocultista que continha um capítulo sobre saída do corpo. Mas é claro que aquele livro estava dentro de um contexto esotérico. E a informação também. Pegava um livro espírita, que tinha um capítulo sobre saídas do corpo. É claro que ali havia o contexto espírita, a abordagem espírita, que era natural num livro espírita. Pegava um livro de Umbanda, e aí achava ali um relato de saída do corpo de um médium na Umbanda, dentro do contexto da Umbanda. E aí eu notava que o esotérico usava a nomenclatura, o espírito usava outra, o umbandista usava outra, o teosofista usava outra, mas o fenômeno da saída do corpo era um só. Então descobri que havia muitos nomes e muitas abordagens em cima de um fenômeno só. Então o que eu observei? Eu procurava em cada livro extrair a informação sobre a saída do corpo, mas eu não extraía o enfoque doutrinário daquela linha. Porque eu não estava atrás de doutrina, estava atrás de informação. Então, por exemplo, eu pegava o livro dos Espíritos de Allan Kardec. O capítulo 8 se chama Emancipação da Alma. É todo sobre saídas do corpo, a partir da pergunta 400 até 430, mais ou menos. 30 perguntas do Allan Kardec, 30 respostas dos Espíritos sobre saídas do corpo. Naquela época, ninguém chamava aquilo de desprendimento espiritual ou desdobramento espiritual. O nome que o Kardec dava era Emancipação da Alma, no século XIX. Então, eu ia lá, extraía aquele capítulo e estudava. Pegava um livro de teosofia, um livro da Anne Besant ou do Led Bitter, que tinha, às vezes, uma abordagem sobre a chamada projeção astral, como era chamada na teosofia. Eu lia aquilo e notava o enfoque teosófico em cima, natural, e daí por diante. Como eu trabalhava de mente muito aberta, eu não me apeguei a doutrina alguma, porque eu lia de tudo, Evaldo, desde cedo. Isso me permitiu manter a cabeça aberta. Então, com o passar do tempo, eu fui juntando todas aquelas informações de todas as áreas que eu pegava e orientando minha própria experiência pessoal, que era o foco principal, mas enriquecido de tudo que eu lia, de todas as tradições e todas as áreas. E é claro, um livro dizia uma coisa, outro livro dizia outra, às vezes o contrário, mas eu tinha harmonia para poder pegar o melhor entre a diferença entre as duas abordagens, eu pegava o meio comum de algo entre elas e somava com a própria experiência pessoal que eu tinha, daí eu fui aprendendo muito. Entre os 15 e os 18 anos, época que eu fui obrigado a servir o exército, em 1980, né? Não tive como escapar, servi durante um ano numa companhia de saúde do Exército Brasileiro no Rio de Janeiro. O capitão da companhia era espírita, tinham dois sargentos umbandistas, e um dia eu conto aqui no programa as minhas aventuras no exército, aventuras espirituais. O capitão era espírita e às vezes a gente acampava no mato, fazia-se uma fogueira, os soldados todos em volta do mato. O capitão me pedia para sentar do lado dele e falava assim: Wagner, conta para todo mundo agora, o que você viu essa noite fora do corpo? E eu tinha que contar para a tropa inteira a saída do corpo. Um dia eu conto aqui para vocês, esse capitão era espírita, o capitão Castro, hoje já está desencarnado, era um homem muito sábio. Tinham também dois sargentos da Umbanda que queriam me levar para dentro da Umbanda e o capitão queria me levar para o centro espírita. E eu, na verdade, eu não estava atendendo para um ou para outro lado, porque a minha intenção era mais universalista. Eu tanto ia ao centro espírita quanto ia na Umbanda. Para mim, se os espíritos estavam lá, estava ótimo. Não interessava, eu estava mais interessado nos espíritos do que em doutrina essa ou aquela que trabalhava com espíritos, né? No caso, espiritismo e a Umbanda. Então, eu aprendi muito nessas duas áreas e fui adaptando. Ocorre que entre os 15 e os 18, eu pesquisei muito o lado ocultista, os ocultistas franceses, Papi, Stanislas de Guaita, Saint-Martin, Eliphas Lévy, e aprendi muito daquele contexto ocultista europeu do século XIX através desses autores, que eram em sua maioria franceses. Depois eu pesquisei muito a teosofia, Helena Petrovna Faer de Blavatsky, Charles Webster Led Bitter, Anne Wood Besant, Ginara Jadasa, toda a literatura teosófica eu caí dentro e fui aprendendo muito sobre veículos de manifestação da consciência, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental. Então fui aprendendo de várias áreas. Aos 19 anos, eu comecei a pesquisar mais profundamente a doutrina espírita e algumas coisas da Umbanda. E aí aprofundei Allan Kardec, Léon Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion, e eu sempre li muito e muito rápido e sempre somando as experiências pessoais que eu tinha com os espíritos fora do corpo e juntando com aquilo tudo que eu lia. Aos 19 anos, eu fui para uma sessão espírita na Fraternidade André Luiz, no Rio de Janeiro. Era no bairro da Penha, na Rua Moreira de Vasconcelos. E ali eu comecei a frequentar uma sessão de desobsessão e ali desenvolvi a mediunidade. Trabalhei durante muitos anos como médium de desobsessão. E aí é que entra o meu conhecimento sobre a mediunidade, Evaldo. Não é um conhecimento teórico, são anos como médium. Fora toda a pesquisa sobre mediunidade desses anos todos que eu venho fazendo de forma sempre livre, embora eu frequentasse a Fraternidade André Luiz, eu jamais fui espírita, como jamais fui coisa alguma, porque eu não gosto de rótulo e eu tinha todo o conhecimento ocultista e depois aprofundei o conhecimento hindu, chinês, egípcio, procurando fazer um equilíbrio disso tudo dentro de uma coisa que eu chamo de espiritualismo universalista, que não é uma coxa de retalhos não, mas um somatório equilibrado de várias informações numa trilha só, que é a trilha do meu próprio coração, e meu coração não tem doutrina, e o que viaja por ali é amor, e amor não é doutrina essa ou aquela, é estado de consciência. Então, dentro do exercício da mediunidade, Evaldo, aí entra a tua pergunta. Muitas vezes eu acoplava um espírito na sessão de desobsessão, um espírito sofredor, e acoplava, o cara recebia ajuda. Eu ia para casa e durante a madrugada, eu saía do corpo durante o sono, o espírito aparecia na minha frente. O mesmo espírito que eu tinha acoplado mediunicamente na sessão horas atrás. E aí eu aplicava um passe nele e conversava do lado de lá. A desobsessão continuava fora do corpo. Muitos médiuns sabiam disso e outros ignoravam. E como eu já trabalhava com as saídas do corpo, eu assomei a mediunidade dentro daquele contexto, né? E aí eu comecei a escutar o que circulava nos meios espíritas da época. Então, por exemplo, olha uma coisa que eu escutava, Evaldo. Médium bom é médium evangelizado. E eu nunca concordei com isso, né? Porque eu dizia o seguinte, médium bom é aquele que usa sua mediunidade para fazer o bem sem olhar a quem. Seja esse médium muçulmano, árabe, né, judeu, seja ele chinês, seja ele ocidental, seja ele cristão, ou o que quer que seja. Porque mediunidade não é doutrina. Não é o fato de alguém ser médium que ele tem que ser cristão ou ler o evangelho cristão. E se o sujeito for médium, for árabe, que quiser ler a tradição muçulmana ou ao Corão, não vai valer? Né? Por quê? Porque o evangelho superou ao Corão? Coisa nenhuma. Isso só o cristão que acha. Assim como às vezes o muçulmano pode achar que o Alcorão é melhor, mas é o melhor para ele, para o mundo inteiro não. Então, de repente, você pode ter alguém que é médium e em vez de estudar o evangelho, estuda o Bhagavad Gita e ele gosta de Krishna e não quer seguir Jesus. E daí? Ele não é médium por causa disso e não é bom por causa disso. E o outro que é médium gosta do Tao Te Ching, do Lao Tse e não quer ler outra obra a não ser a chinesa. Então a mediunidade é a capacidade humana, não é dessa ou daquela doutrina, não pertence a ninguém. Entretanto, historicamente, algumas doutrinas trabalharam melhor em cima da mediunidade, como o Espiritismo, com Allan Kardec, que fez um estudo primoroso da mediunidade e organizou aquele estudo, e como nós temos hoje farta literatura na Umbanda com a mediunidade dentro do contexto umbandista também, assim como tem mediunidade em outros contextos. Eu me lembro que eu li uma entrevista um tempo atrás do Dalai Lama, e o Dalai Lama dizendo que ele tinha duas médiuns tibetanas que ele consultava às vezes. Imagina, duas médiuns tibetanas, e nenhuma delas leu o evangelho cristão. Elas não prestam por causa disso, porque não são evangelizadas. E daí, se elas estão lendo a tradição budista, que é equivalente à cristã? Elas não são boas por causa disso? Então, as pessoas rotulavam muito. E aí surgia isso que você me falou. Olha, fulano, mexe com a mediunidade, senão tua vida vai atrasar. Você tem a obrigação. Não é verdadeiro isso, Evaldo. O que, que eu acho? A mediunidade é a capacidade. O que é bom ou ruim é como a pessoa lida com a capacidade. E isso não tem a ver com a doutrina X ou Y. Uma pessoa pode ser médium e exercer a mediunidade dela dentro de um grupo não espírita, não cristão, grupo nenhum, de forma livre, e funcionar bem. E os espíritos vão, os espíritos benfeitores, atraídos pelo pensamento bom, pelo sentimento bom, não é pela doutrina X ou Y. Semelhante atrai semelhante. Você pode ter um grupo horroroso dentro de uma casa espiritual de qualquer linha e cheio de obsessores obsidiando o grupo inteiro, Evaldo. E você pode ter um grupinho pequeno que se reúne em casa com médiuns bons, cheios de espírito e luz em torno. E eles não são de doutrina nenhuma. Porque uma coisa é certa, os espíritos não são espíritas. Isso, pouca gente entende isso. Os espíritas não são bandistas. Os espíritos não são coisa alguma. São espíritos. E entre os espíritos você vai encontrar alguns que gostam da doutrina cristã, outros gostam da coisa chinesa, outros gostam da parte hindu. Você vai encontrar bilhões de espíritos com doutrinas diferentes e espíritos avançados que não têm doutrina alguma porque eles trabalham com amor de forma incondicional. Então a mediunidade não é que ela seja obrigatória. Ela é uma capacidade. O que é obrigatória, Valdo, talvez, seja educar a mediunidade. Agora, dentro do caminho que a pessoa escolher, e não pela pressão doutrinária que falaram para ela. E se for para mexer com a mediunidade, que seja por amor. E não por obrigação, não por medo da vida dar para trás, que seja por amor. Eu conheci médiuns, Evaldo, que diziam assim: é, minha mediunidade é meu karma, minha cruz, minha missão. E eu falo assim para todo mundo: minha mediunidade é minha luz, tirou isso, eu tô ferrado. Pô, meu grande amor é isso. Então, eu não entendo, eu sou feliz pra caramba sendo médium, assumindo em público isso sempre, em qualquer lugar. O mundo inteiro poderia dizer quanto eu ainda assumiria a mediunidade e a espiritualidade, porque esse é estado de consciência para mim, não é doutrina. Por que eu vou esconder se o meu jeito de ser está baseado exatamente nesses parâmetros, né? O mundo inteiro poderia vir contra mim, eu jamais negaria aquilo que... Não vou nem dizer que eu acredito, aquilo que eu sou, porque isso para mim não é terreno de crença, é estado de consciência. Espiritualidade não é doutrina, é consciência. Não é um lugar onde você vai, é o que você carrega de valores na sua consciência. Então é legal quando a pessoa exerce aquela sensibilidade, não por pressão, não por medo, por discernimento, por amor, por consciência, aí é diferente. Então às vezes alguém pergunta, Wagner, por exemplo, o Evaldo me perguntaria, Wagner, se a minha mulher quisesse mexer um pouquinho com essa sensibilidade, aonde que se aconselharia ela a ir? Eu vou dizer para ele, a lugar algum, o que eu aconselharia a ela, vai nesse lugar, vai no outro e vê aonde você se afiniza, onde teu coração se sentiu bem. É na Umbanda? Fica lá então, seja feliz ali. É no Espiritismo? Fica lá. É no Ocultismo? É em lugar nenhum? Ou seja, o importante é ela estar bem com ela mesma, Evaldo. Tá? A mediunidade tem várias nuances, desde aquela mais ostensiva da psicofonia, da psicografia e da psicopictografia, que é a pintura mediúnica no caso, a psicofonia e incorporação mediúnica, e a psicografia que é a escrita mediúnica, sendo que o termo incorporação é até inadequado, o termo é psicofonia. No caso do médium de pintura, psicopictografia, ou também psicopictoriografia. Olha como enrola a língua. Pega um médium de pintura bom. Ele é um médium psicopictográfico. Psique, alma, né? Pictos, desenhos, ilustrações. Psicopictográfico, ou seja, grafado, registrado naquelas linhas ou naquela tela. Então, a mediunidade é capacidade aberta, existe agora, é claro, é legal a pessoa estar num grupo organizado ali, mas tem que ver se aquilo atende ao que a pessoa está querendo. Agora, uma coisa é verdade, alguns médiums que reconhecem a mediunidade, sabem que aquilo faz parte do seu contexto e renega aquilo ou bloqueia aquilo, esses podem passar mal, Evaldo, porque eles estão travando uma coisa que nele já está bem ostensiva, e aí não tem como travar aquela abertura, porque aquela abertura já vem inerente à própria pessoa, talvez até por programação reencarnatória anterior a essa vida. Aí, nesse caso, a pessoa sofre porque não exerceu a mediunidade. Mas você pega um grupo de pessoas e fala, vocês são médios, tem que mexer genericamente, sem analisar caso a caso, aí é muito complicado, eu acho mais uma doutrinação do que propriamente informação. E outra, todo mundo tem essas capacidades mediúnicas, assim como também capacidades anímicas. O que varia é o percentual disso. Para um é 1%, para o outro é 90%. Esse que tem 90% de ostensividade precisa trabalhar. Agora, o lugar onde ele vai trabalhar, não importa, ele que escolha. Descubra seu caminho e seja feliz e ajude não só o mundo, mas a ele próprio também, sendo feliz com aquilo. É isso que eu acho, Evaldo. Depois de 30 e poucos anos de experiência, quanto mais liberdade tiver, de responsabilidade, bem consciência, bem responsável, é o melhor. Gente, estamos chegando ao fim. Nosso site na internet, www.ippb.org.br. Telefone 2063-5381. E o Evaldo está pedindo para agradecer as pessoas que mandaram e-mails, foram muitas, pedindo o texto O Chamado para ele enviar. E ele já enviou, ainda está enviando, porque são muitos pedidos. Até o endereço lá para o texto é o e-mail sortegrande@pop.com.br. Eu vou repetir, sortegrande@pop.com.br. Quem quiser receber o texto chamado, é só mandar um e-mail para lá que o Evaldo despacha para vocês. Evaldo, falei demais hoje. certo? Mas são esclarecimentos necessários e vou repetir, não sou dono da verdade, não sei tudo, porque só Deus sabe tudo. Agora, dentro dessa área, depois de 30 e poucos anos mexendo com isso, dá para ver claramente que algumas informações foram distorcidas em nome dessa ou daquela doutrina. O que eu estou fazendo é liberando e deixando aquilo em estado livre, para que cada um escolha o caminho que quiser, não por pressão, vai por amor, vai por discernimento, que você fica muito mais feliz. Até mais.
Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.